o reconheçam como tal, exige um sistema que seja um sistema regulatório e legislativo claro, célere, previsível e favorável. A presente proposta de lei vem, pois, definir uma autoridade competente para a respectiva supervisão e execução do contexto nacional do referido regulamento, e a proposta concretiza também os poderes e o modelo de cooperação com outras entidades administrativas e autoridades judiciárias. Por forma a evitar a fragmentação de atribuições, a atual proposta de lei vem considerar apenas uma entidade, uma autoridade competente para os serviços digitais, a ANACOM, a qual continuará a exercer igualmente funções de coordenador dos serviços digitais. Como é sabido, a anterior proposta de lei considerava duas outras autoridades competentes, a ERC e a CNPD. Contudo, e sem prejudicar as competências inerentes a essas e outras entidades administrativas setoriais, consideras que esta é uma forma de simplificação que corresponde a uma facilitação na aplicação do regulamento por parte dos diversos players e toda a sociedade. E é também um exemplo claro do esforço de simplificação e modernização que o atual Governo assumiu. Na medida que os Estados-membros devem assegurar que a autoridade competente dispõe dos recursos necessários para desempenhar as suas funções, assegurando a respectiva independência, a presente proposta de lei prevê ainda o regime de financiamento para a ANACOM em termos adequados à cobertura dos custos do desempenho das suas funções. Encontram-se ainda previstas as regras aplicáveis aos prestadores de serviços intermediários para atuar contra conteúdos ilegais e para prestar as informações emitidas pelas autoridades judiciárias ou administrativas que disponham destas competências nos termos da lei. Neste aspecto, importa desde já notar que o regulamento que se propõe executar não procura delimitar de forma alguma a liberdade de expressão ou de divulgação de conteúdos no contexto digital. Antes, procura dar uma resposta cabal a conteúdos ilegais e a fraudes, sem pôr nunca em causa os direitos fundamentais da União. A título de exemplo, a liberdade de divulgação de produtos e serviços não poderá admitir que se publicitem produtos médicos para o tratamento de doenças graves que, por não cumprir os requisitos aplicáveis, não são admitidos na União Europeia. A liberdade de expressão não se compadece também com anúncios de empregos não verídicos que constituem formas incapotadas de entrada ilegal de pessoas na União Europeia. E é para assegurar exatamente que este tipo de conteúdos não é difundido nas plataformas digitais e que, sendo detectados, pode-se atuar rapidamente junto aos prestadores de serviços digitais, que este regulamento exige formas de atuação expeditas. Senhoras e senhores deputados, deixem-me frisar mais uma vez, queremos liberdade com responsabilidade, queremos liberdade com segurança. Esta proposta de lei responde a isso mesmo. Do ponto de vista da ordem jurídica interna, o presente diploma prevê um conjunto de alterações e derogações legislativas, incluindo o Decreto-Lei 7/2024, na parte que continha o regime aplicável à prestação de serviços intermediários. E, por último, a aprovação desta presente proposta de lei reveste caráter de extrema urgência, na medida em que impede contra Portugal um processo de infração da Comissão Europeia, uma vez que o nosso ordenamento jurídico devia ter sido assegurado e revisto até 17 de fevereiro de 2024. Muito obrigado.
O Sr. Secretário de Estado tem dois pedidos de esclarecimento. Pressuponho que respondem em conjunto. Primeiro, o Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-lo e saudar a celeridade com que foi trazido este tema pela segunda vez a esta Casa, a este Parlamento, depois de termos aprovado na Generalidade, em dezembro, uma lei semelhante, relativa especificamente à execução na ordem interna de um Regulamento Europeu sobre o Mercado de Serviços Digitais. Infelizmente, como disse na parte final da sua intervenção, estamos a discutir uma vez mais uma matéria que resulta de uma omissão do Governo do Partido Socialista. De facto, uma vez mais, o Partido Socialista não transpôs em devido tempo esta legislação para a ordem interna portuguesa, o que levou a Comissão Europeia a abrir um processo contra Portugal por incumprimento do direito europeu. Enfim, é um hábito, infelizmente, mais uma vez, o Governo da AD a corrigir uma omissão do Governo do Partido Socialista. E voltamos a debater esta matéria não só para corrigir esse erro, mas também para simplificar o regime, concentrando numa única entidade as competências que competiam a três entidades. A proposta do Governo que nós acompanhamos é de concentrar na ANACON as competências que antes estavam distribuídas na ANACON, na ERC e na Comissão Nacional de Proteção de Dados. E parece-nos positiva que a concentração das competências se faça numa única entidade, numa autoridade coordenadora dos serviços digitais em Portugal. E neste sentido gostava de fazer algumas perguntas. A quando da transição da pasta de um governo para o outro, havia ou não alguma preparação no sentido da implementação deste regulamento? Segunda pergunta. As medidas que agora pretendemos aprovar nesta legislação são suficientes e necessárias para que a Comissão Europeia retire o processo contra Portugal? E última pergunta, porquê a ANACON como autoridade coordenadora deste mercado?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Nascimento, chega também para pedir esclarecimento, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Viver em democracia nasce da voz de cada cidadão. É aceitar o conflito como parte da convivência, a divergência como sinal de vitalidade e o direito de questionar como a essência da liberdade. Isto deveria ser a máxima de todos nós nesta Casa da Democracia. Porque vamos ser claros e sinceros, quando alargamos o poder das plataformas de monitorizar e moderar conteúdos sem limites, estamos a criar um sistema de vigilância permanente, onde parece que falamos com um amigo sobre comprar sapatos, no minuto a seguir agarramos no nosso telemóvel e temos milhentos anúncios sobre comprar sapatos. Certo que isto já aconteceu a todos vocês. E, para quem gosta tanto de falar em democracia, isto parece inaceitável. Quando se permite suspender serviços ou eliminar conteúdos em nome do combate ao ilegal, mas sem a preocupação de concretizar conceitos abstratos ou parciais que ferem a liberdade, o que está a criar é uma porta aberta para a censura. Fazendo aqui um parênteses de que o Chega estará sempre no combate às ilegalidades. Contudo, também somos a favor da liberdade de expressão. E por isso, quem decide o que é ilegal neste âmbito? Onde está a definição de conceitos de forma concreta e não enviesada? Quem fiscaliza o abuso de uma vigilância constante de controlo disfarçada? E como se protege o cidadão comum? Portanto, Sr. Secretário de Estado, como vai assegurar que a classificação de algum conteúdo como ilegal não se traduz na limitação da livre concorrência de ideias e da verdadeira liberdade de expressão? E como garantirá ao Governo que os mecanismos de fiscalização não sejam instrumentalizados para controlar a retórica política e para suprimir o discurso livre daqueles que têm a coragem de falar a verdade e expressar aquilo que pensam? Se liberdade significa alguma coisa, significa o direito de as pessoas dizerem aquilo que não querem ouvir. Obrigada.
Sr. Secretário de Estado, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núcio, de facto, na pasta de transição, para além de sinalizar que estava atrasado, nada mais havia, portanto, tivemos, obviamente, de preparar e preparámos naqueles primeiros 6 meses e razão de ter estado cá em dezembro, nessa altura. São suficientes as medidas? São, inequivocamente. Eu acho que, obviamente, uma vez transposto através daquilo que estamos aqui a propor para o processo de infração. E sobre a ANACOM, enfim, nós, é óbvio que nós da primeira vez tínhamos proposto 3 entidades competentes. De facto, o tempo ajudou-nos a maturar esta reflexão. Não há dúvida que a ANACOM, tendo em conta as suas funções nos serviços digitais, tendo em conta a sua experiência, tendo em conta a sua independência, as suas fontes autónomas de rendimento, dá-nos muito mais conforto para isso e, portanto, estamos muito confiantes que a ANACOM é a entidade mais adequada para fazer este papel. Senhora Deputada Patrícia Nascimento, enfim, não sei se ouviu a minha intervenção, mas, de facto, nós estamos a falar de anúncios para a imigração descontrolada, coisa que o Chega deveria querer evitar. Estamos a falar de anúncios de medicamentos falsos, estamos a falar de uma miríade de fraudes que ocorrem online e que obviamente são um problema. Portanto, não há nenhuma questão sobre liberdade de expressão. É exata, não há nenhuma questão sobre a liberdade de expressão. Há sim a necessidade de termos essa liberdade de expressão com responsabilidade e com segurança. E isso sim são objetivos maiores daquilo que deve ser o Estado de Direito.
Muito obrigado. Não tenho mais nenhum pedido de intervenção sobre este ponto. Se assim é, para encerrar, tenho... Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei que aqui debatemos executa, como já foi referido, no nosso ordenamento jurídico, o Regulamento Europeu a que corresponde o Mercado Único dos Serviços Digitais. É a segunda vez que este assunto é debatido nesta Casa e em fevereiro de 2024, o governo de então, do Partido Socialista, aprovou um decreto-lei onde já definia as entidades competentes para a execução deste regulamento em Portugal. Em fevereiro de 2024, antes do dia da entrada em vigor das normas, porque o regulamento é de facto de 2022, mas a entrada em vigor do regulamento, das regras gerais desse regulamento, porque os regulamentos têm aplicação direta e imediata, como se sabe no âmbito direto europeu, iniciou em fevereiro de 2024. O que gostaria de transmitir é o seguinte: este tema, o tema em torno desta proposta de lei do Governo, não é apenas técnico, é profundamente político, porque o ambiente digital, e como referiu bem o Sr. Secretário de Estado, deve corresponder a um sentido de responsabilidade que está presente em outras áreas da sociedade. E é por todos concebido que os avanços tecnológicos, e em particular no campo da digitalização, já para nem falar da inteligência artificial, levantam novos problemas às sociedades e facilitam muitas vezes os crimes, tornam-nos mais invisíveis, tornam-nos mais difíceis de detectar. E por isso é importante que a nível europeu, porque estes desígnios têm, ou estes desafios têm uma dimensão transnacional, nós possamos fazer avanço em conjunto no âmbito da União Europeia e, se possível, até a uma escala mais alargada, que sei também ser mais difícil. E este regulamento introduz mecanismos célebres para combater conteúdos ilegais, transparência obrigatória na publicidade online, limites claros à utilização de dados sensíveis, como, por exemplo, os dados dos menores para fins de publicidade, regras de rastreabilidade dos consumidores para melhor proteger, dos comerciantes, aliás, para melhor proteger os consumidores e a obrigação também de maior transparência nos algoritmos de recomendação, assim como também novas imposições para as plataformas de grande dimensão, que passam a ser sujeitas a auditorias independentes, à avaliação e à mitigação permanente de riscos sistémicos. Ora bom, há um aspecto na proposta de lei do Governo que importa sublinhar. É que, quando o Governo trouxe uma proposta de lei no ano passado a esta Casa, tinha 3 autoridades competentes definidas. Agora mudou de posição e tem apenas uma. Eu reconheço que esta centralização pode trazer ganhos de clareza e simplificação, mas também levanta algumas dúvidas, como é natural. E, em boa verdade, aqui, do meu ponto de vista, nós temos perante poucos pareceres que nos admitam fundamentar devidamente uma posição sobre esta matéria. E, por exemplo, é preciso saber exatamente como é que vai acontecer o diálogo e a cooperação interinstitucional entre as diferentes entidades terão de colaborar com a ANACOM e que nem sequer são referidas no texto, no corpo da proposta de lei. Não estão lá. E, desse ponto de vista, parece-me ser importante aprofundar o debate em sede de especialidade, refletir também sobre os poderes de investigação que são dados à ANACOM e que devem obedecer a princípios de equilíbrio e de proporcionalidade, não são poderes que a ANACOM detenha neste momento, e é preciso também fazer e aprofundar essa reflexão do meu ponto de vista.